país de 32 milhões de habitantes e pouco mais de 5 mil médicos. Grande parte da população vive na pobreza, com acesso limitado a serviços sociais. A área de saúde é das mais críticas. Há 3 médicos por cada 100 mil habitantes. Para complicar a situação, os hospitais ficam distantes. Doenças como malária, cólera, complicações resultantes de HIV são comuns. Há falta de equipamento e medicamentos. E os médicos exigem melhores condições de trabalho e remuneração condigna. Na sua companhia, o programa África Agora, da Voz da América. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora desta sexta-feira, que é 25 de agosto de 2023. Nós transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. O programa África Agora desta semana é dedicado à reivindicação da classe médica em Moçambique, que observa uma trégua nessa sua greve enquanto faz negociações com o governo. E antes dessa trégua, os médicos moçambicanos marcharam e apresentaram os motivos da sua paralisação. O nosso correspondente Alfredo Júnior reportou e foi no início deste mês na cidade de Maputo.
Mais de 200 médicos saíram à rua na manhã deste sábado, 5 de agosto, para manifestar o seu descontentamento face à proposta do governo moçambicano em rever o regulamento do Estatuto do Médico na administração pública, que pode mexer em alguns direitos já adquiridos pelos médicos.
Estatuto é a lei, cumpridam a favor. Estatuto é a lei, cumpridam a favor.
A marcha, que teve como ponto de partida a sede da Associação Médica de Moçambique, é mais uma ação de protesto da classe que está em greve desde o dia 10 de julho. E Napoleão Viola, porta-voz da associação, refere que a mesma foi convocada tendo em conta a falta de diálogo entre os grevistas e o governo.
Estamos numa situação em que o governo não tem capacidade de diálogo, não se abre ao diálogo. Acha que simplesmente mandando recados pela imprensa em forma de ameaça é capaz de resolver as questões. Mas esta moldura humana que aqui está é apenas um extrato daquilo que efetivamente a classe médica está a dar como resposta ao nível nacional.
Os médicos exigem respeito do governo à sua classe para que possam prestar o seu trabalho com qualidade para o bem do povo.
Não podemos continuar a assistir a esse desrespeito, a essa desvalorização que o governo tem para alguns médicos. Então, é tempo de o governo acabar a consciência e garantir que os médicos tenham mínimas condições de trabalho para que possam fazer o seu trabalho com dignidade, com respeito e com qualidade.
O povo é que sofre. E pelo mesmo povo nós estamos aqui. Porque nós precisamos melhorar também as condições de trabalho e as condições para o povo poder ter melhores condições de atendimento.
A manifestação pacífica, que contou com o acompanhamento da polícia, terminou na Praça da Independência, na cidade de Maputo, local onde os médicos disseram basta à insensibilidade do governo. Os manifestantes reagiram à intenção do governo em contratar 100 médicos e recordaram que são mais de 340 recém-formados que não têm emprego.
Lamentamos termos que ouvir este tipo de ameaças num Estado de direito democrático. Nós estamos dentro do nosso direito. A greve é um direito consagrado na Constituição da República e lamentamos que o governo opte por ameaças em vez de resolver os problemas que nós apontamos.
Na Praça da Independência, os participantes na marcha observaram um minuto de silêncio em memória aos médicos que perderam a vida durante a pandemia da Covid-19.
Recordamos aqui a manifestação dos médicos no início deste mês em Maputo. Para conversar sobre este assunto, temos conosco o Dr. Napoleão Viola. Muito bem-vindo, Dr. Napoleão, ao programa África Agora da Voz da América. O Dr. Napoleão é porta-voz da Associação Médica de Moçambique, que está na liderança desta reivindicação. Bem-vindo ao programa, doutor.
Muito obrigado, Amâncio. Saudações, um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes e espectadores que nos assistem, um jovem dos quatro cantos do mundo, dependendo do seu fuso horário. Queremos, em primeiro lugar, agradecer à Voz da América, em particular a Cia Mácio, por este convite, que nós achamos que é sempre importante para podermos interagir e partilhar um pouco daquilo que é a nossa realidade do setor da saúde em Moçambique.
Os médicos moçambicanos, obrigado, doutora Viola, os médicos moçambicanos observam uma greve, fizeram uma trégua porque estão em negociações com o governo. Tal como dizia o doutor Viola, nós estamos nos quatro cantos, de facto, do mundo e, se calhar, para começar o programa, vamos, doutor, recapitular o que é que vos levou a paralisar as atividades.
Bom, o ponto fundamental da paralisação das atividades foi o facto de nós estarmos a assistir ano após ano a uma degradação do nosso Serviço Nacional de Saúde, do ponto de vista das condições que nós precisamos para podermos fazer a prevenção, o diagnóstico e o tratamento, portanto, das doenças que acometem o nosso povo, associado ao facto de as condições remuneratórias estarem também a degradar-se, primeiro por não cumprimento daquilo que é o estatuto do médico na administração pública em Moçambique, e depois associado e agravado pelo facto de o próprio governo ter proposto e começado já a implementar a dita tabela salarial única, que veio, de uma forma geral, reduzir aquilo que são os direitos especiais das profissões que também têm deveres especiais. Nós, como profissionais de saúde, temos uma série de deveres especiais e o facto é que estavam a cortar aquilo que são os direitos especiais da nossa classe. Enfim, de uma forma geral, posso dizer que esses foram os motivos, e obviamente associado ao facto de o governo não se abrir a um diálogo suficientemente construtivo e resolutor das questões que estavam na mesa, isso fez com que, obviamente, a classe médica em particular, e depois também os outros profissionais do setor da saúde, entrassem em greve. Nós começamos a 10 de julho e os restantes colegas começaram no último final de semana, quando nós estávamos por volta do 42º dia de greve.
Muitos médicos, quando iniciam a carreira, são colocados no meio rural de Moçambique. Que condições é que encontram nesses hospitais, nesses centros de saúde, fora das grandes capitais?
Fora das grandes capitais, e até de alguma forma mesmo nas grandes capitais, acho que as condições de trabalho que nós temos são realmente bastante deploráveis, muito abaixo daquilo que efetivamente deve ser a prática médica recomendada, de modo tal que muitas vezes temos que trabalhar em áreas do país onde não temos acesso aos meios de diagnóstico necessários para podermos diagnosticar as nossas patologias, designadamente, por exemplo, a questão dos exames de sangue, refiro-me ao hemograma, à hemobioquímica, para poderes diagnosticar uma simples anemia, para poder diagnosticar uma simples desnutrição. Então, esses aspectos todos, infelizmente, não costumam estar disponíveis. Falo, por exemplo, dos aparelhos de raio-x, para não falar de TAC ou mesmo de ressonância magnética, que são exames um bocadinho mais especializados. Portanto, estas condições têm estado a faltar, e associado a isso, quando também faltam-nos, por exemplo, medicamentos, faltam-nos alimentação em muitos casos para os nossos pacientes, e quando esta alimentação está disponível tem sido em qualidade bastante baixa, do ponto de vista do seu teor nutritivo. Por exemplo, há pacientes que precisam do maior aporte calórico e a alimentação tem que ser no sentido de dar este aporte calórico, há pacientes que precisam do maior aporte proteico e a alimentação tem que ser no sentido do aporte proteico. Portanto, infelizmente, muitas vezes faltam essas condições, e depois, já em 2022 e também 2023, temos estado a assistir a uma série de situações de cortes de fornecimento de água, cortes de fornecimento de energia elétrica às unidades sanitárias, deixando estas unidades sanitárias numa situação muito, muito complexa e de difícil operação, de difícil prestação dos serviços à nossa população moçambicana.
Falou do corte de água, corte de energia. É o Estado a cortar a si próprio os serviços. Em Cabo Delgado tivemos e reportamos há semanas um corte de água num dos distritos de Cabo Delgado, numa altura em que o mesmo distrito debatia-se com a cólera. Isto é grave para um sistema que se pretende bom para assistir os seus?
Evidentemente que é grave, e não se trata só de Cabo Delgado, é algo que vem acontecendo um pouco por todo o país, não só nas instituições de saúde, mas outras instituições também públicas. Houve uma reportagem de um caso de um corte de água numa esquadra de polícia ao nível do distrito de Gondola, na província de Manica. Houve o reporte de corte de água ao nível do Hospital Central de Quelimane e o Hospital Geral de Quelimane recentemente. Portanto, é um pouco disso que nós assistimos ao nível do país. Cortaram mesmo aqui na cidade de Maputo parcialmente a energia elétrica no Hospital Geral de Pulana, Caniço. E vimos também há pouco tempo no hospital, no Centro de Saúde da Pulana Cimento. Portanto, é algo que nós infelizmente assistimos um pouco por todo o país, e evidentemente que isso reduz o nível de prestação de serviços à nossa população, e obviamente que concorre para que a população fique mais doente. E se fica mais doente, não é capaz de produzir, e se não é capaz de produzir, obviamente que o PIB e a produção económica do país também vai reduzindo. Portanto, é algo que realmente vai em cadeia e gera uma série de efeitos negativos na nossa sociedade, e nós achamos que nós, como profissionais de saúde, dada a experiência que nós temos de vivência com a população, e principalmente com as populações pobres, ao nível mais periférico, pensamos que, dada essa experiência, dado o nosso conhecimento e, acima de tudo, dada a nossa responsabilidade dentro do Serviço Nacional de Saúde, chegou a hora de nós, como médicos, como profissionais de saúde, dizermos um basta em relação a essa questão. E evidentemente, que a greve, infelizmente, foi o último mecanismo que nós encontramos para poder pressionar o governo a resolver essas questões todas.
Antes de continuar com mais perguntas aqui nesta conversa com o Dr. Viola, um rodapé ao Serviço Público de Saúde, evidentemente que é um serviço estatal, e as empresas que fornecem energia e água também são um serviço público. Portanto, aqui é o Estado a cortar serviços ao próprio Estado, ao próprio povo. Falemos agora, doutora, das negociações. Qual é que tem sido o tom que as autoridades usam nas vossas negociações?
Primeiro, uma nota em relação a este rodapé. Queremos também congratular o governo de Moçambique, em particular a Sua Excelência o Presidente da República, que recentemente deu uma ordem de que não deve voltar a acontecer cortes de energia e de água às instituições públicas. Havendo algum problema, tem que encontrar-se outros mecanismos para resolução, para o seu pagamento, se for uma questão de dívidas e por aí fora, mas não deve haver cortes de energia em instituições públicas. É algo que, de congratular esta posição da Sua Presidente da República, só queremos esperar que, efetivamente, esta decisão da Sua Presidente da República seja acatada por quem efetivamente está no terreno a trabalhar e a realizar as atividades. Indo para a questão das negociações, efetivamente, infelizmente, nós temos assistido várias fases nesse processo. Como deve saber, a Associação Médica realizou greves em 2013, uma em janeiro e outra em maio e junho, e depois das greves foi aprovado o Estatuto do Médico na Administração Pública. Em função desse Estatuto do Médico na Administração Pública, houve depois o seu regulamento com o próprio governo de 2014, em decreto, portanto, do Conselho de Ministros. Mas, infelizmente, parte importante dos direitos constantes, portanto, deste mesmo regulamento e desta mesma lei, não têm sido cumpridos pelo governo. Em 2020, depois de várias tentativas da Associação Médica para poder, vamos por assim dizer, pressionar o governo a cumprir com aquilo que ele propôs, esse mesmo governo tinha proposto à Assembleia da República, a Assembleia da República colocou em lei, e o próprio governo regulamentou essa lei, portanto, com um decreto, o decreto 43/2014 do Conselho de Ministros, mas esse mesmo governo que não cumpria com aquilo que tinha decretado, portanto, que tinha tornado lei e no preto, no branco, no papel. Em 2020, numa situação da Covid-19, a classe médica sentia-se bastante pressionada, queria entrar em greve, mas a decisão nacional foi de que não deveríamos entrar em greve na medida em que estávamos a viver uma situação da Covid-19. E a ideia na altura e a solução que se encontrou foi pressionar o governo, submetendo um processo no Tribunal Administrativo para que esse pudesse pressionar o governo a cumprir com aquilo que efetivamente estava decretado. Infelizmente, em 2020, submetemos o processo e até hoje não temos nenhum acórdão do Tribunal Administrativo em relação a essa matéria. No ano passado, com a implementação da tabela salarial única, muitos médicos foram prejudicados na sua situação salarial. Tentamos um diálogo com o governo sem nenhuma resposta. Começamos uma greve e depois da greve terminamos porque havia uma luz de um melhor diálogo. Parámos em dezembro, portanto, com a greve. Em fevereiro tivemos um acordo com o governo. Infelizmente, o governo não cumpriu esse acordo. Demos mais tempo para poder cumprir o acordo. Não cumpriu com o acordo. E não tendo cumprido com o acordo, agora em julho, voltamos a entrar numa situação de greve. Nos primeiros dias, houve um ignorar completo daquilo que eram as posições da Associação Médica, daquilo que era a situação da greve, de modo tal que apenas víamos ameaças e tentativa de diálogo por via da imprensa, ao invés de sentarmos à mesa de negociações. E felizmente, a classe médica manteve-se coesa, manteve-se firme, manteve-se centrada naquilo que são seus objetivos e continuou a reivindicar. E uma das formas que nós encontramos de reivindicar foi ir para as marchas públicas, quando percebemos que havia necessidade de uma maior pressão em relação ao governo. Fomos para as marchas públicas, fizemos marchas em Maputo, na cidade da Beira, na cidade de Nampula, em Quelimane, em Tete, em Chimoio. Portanto, nessas capitais provinciais fora, fizemos a greve, fizemos as nossas manifestações e depois das manifestações prorrogamos por duas vezes a duração da greve. A greve devia ter durado 21 dias. Fomos até os 42 dias. Quando chegaram aos 42 dias, aumentamos mais ainda para chegarmos até os 63 dias. Foi quando o governo, vendo que efetivamente os médicos estão coesos daquilo que é a sua posição, abandonou a sua postura de ameaça, a sua postura de intimidação, para uma postura mais aberta. E também isso foi fruto de uma intervenção de Sua Excelência, o Presidente da República, que é preciso mais uma vez aqui salientar. Sentámos-nos à mesa de diálogo e efetivamente numa só ronda, numa só sessão de diálogo, chegámos a um entendimento básico de qual deve ser o roteiro para o cumprimento das matérias que estão na mesa. E neste momento temos um roteiro para que possamos juntos trabalhar para a melhoria das condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde. O governo neste momento recebeu uma lista daquilo que são, no entender da Associação Médica, os aspectos que devem ser melhorados sob o ponto de vista de condições de trabalho. Também recebeu uma lista dos aspectos que devem ser melhorados sob o ponto de vista das condições remuneratórias. Estamos em que o governo comprometeu-se, portanto, a realizar atividades até ao final do mês de setembro para corrigir esses aspectos e também encetar um outro fórum do diálogo para podermos, portanto, encontrar um meio termo em relação às outras questões que estão na mesa. Portanto, há alguns aspectos que a Associação Médica, evidentemente, está a ceder e irá ceder em mesa negocial. Esperamos que o governo também o faça para que encontremos um meio termo e o Serviço Nacional de Saúde possa trabalhar de forma absolutamente normal. E, infelizmente, assistimos neste momento também à greve dos nossos colegas, outros profissionais de saúde, designadamente enfermeiros, técnicos de laboratório, técnicos de farmácia, técnicos de fisioterapia e outros que estão no nosso Serviço Nacional de Saúde. É algo que é de lamentar e esperamos que também consigam ter uma solução a breve prazo.
Terá-vos irritado aquela ideia das autoridades de saúde e do Estado, neste caso, de dizer que iriam contratar médicos do estrangeiro? Moçambique tem médicos coreanos, tem médicos cubanos e de outros países a trabalhar. Isso, como profissional de saúde e também como sindicalista, seria uma melhor opção para um Estado?
Evidentemente que não. Aquilo estava claro que era uma tentativa de intimidação da classe médica, mas é preciso salientar que a Associação Médica de Moçambique tem cerca de 31 anos de existência, portanto tem já alguma experiência importante dentro do nosso Serviço Nacional de Saúde e dentro do espaço democrático moçambicano. É preciso notar que a Constituição democrática, vamos assim dizer, de democracia multipartidária é de 1990, já em 1991 a classe médica estava a criar a sua Associação Médica. Portanto, a nossa maturidade, uma maturidade que vem já desde os primórdios da democracia, vamos dizer, liberal em Moçambique, de modo tal que sabemos muito bem distinguir o trigo do joio, sabemos muito bem perceber quais são os direitos que assistem aos trabalhadores e aos médicos de uma forma particular, ao mesmo tempo que também sabemos que temos deveres ao nível da nossa população. Portanto, tudo aquilo que for e força que aconteceu, só por vista de ameaças, intimidações, tentativa de coação, coerção, tudo isto estava claro para nós de que não iria ter nenhum efeito, na medida em que nós temos esta experiência, temos esta vivência junto do povo ao nível mais recôndito do país, ao nível da população mais pobre, mesmo nas capitais provinciais, nos bairros mais sacrificados, nos bairros mais pobres, os médicos estão lá a prestar assistência à sua população. Portanto, é uma classe bastante esclarecida, apesar de parecer ser uma elite, é também bastante esclarecida sob o ponto de vista das condições reais do país. Portanto, não há nenhuma ameaça que seja que fosse capaz de efetivamente levar a Associação Médica a recuar, que evidentemente que vendo que havia esse elevar do tom do outro lado, portanto, da outra parte que estava na contenda com a classe médica, deste lado só podia encontrar também uma resposta à altura, e foi isso que tentamos fazer. Sempre procuramos ser proporcionais e razoáveis naquilo que eram atitudes da Associação Médica, sempre em resposta a uma agressão ou mesmo tentativa de agressão do outro lado. Portanto, deste lado, estamos completamente serenos, continuaremos serenos, sabendo muito bem de onde que viemos, onde é que estamos e onde é que queremos chegar como classe e como povo moçambicano.
Doutor Napoleão Viola, no tocante à vossa reivindicação, grande parte da sociedade moçambicana diz que vocês sim têm razão. No entanto, também há críticas a quem diz que vocês julgam uma classe especial, que se dão ao luxo de rasgar até o juramento de Hipócrates, que no seu final diz que darei aos meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos. Exercerei a arte com consciência e dignidade, a saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. O que é que tem a dizer sobre isto, doutor?
Efetivamente, a saúde dos nossos pacientes é a nossa primeira preocupação. Mas para podermos prestar esses serviços que garantam a saúde desses pacientes, nós precisamos ter condições mínimas. Não é possível podermos prestar um serviço com mínima qualidade sem ter os recursos. Não é possível diagnosticarmos as doenças se não tivermos os meios de diagnóstico. Não é possível tratarmos se não tivermos a medicação. Não é possível tratarmos corretamente se não tivermos alimentação para esses doentes. Se esses doentes não tiverem água nas unidades sanitárias. Portanto, infelizmente, foi uma situação que efetivamente tivemos que ir para uma paralisação desta natureza, principalmente ainda pelo facto de a Associação Médica ter alertado o governo sobre esta situação muitíssimo antes. Os alertas ao governo em relação às condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde já vem, por exemplo, desde 2019. Quando nós fizemos aquilo que é um manifesto eleitoral da classe médica para as eleições de 2019, portanto, o governo já sabia o que tinha que melhorar. Mais tarde, enviamos uma matriz ao governo de Moçambique para poder melhorar a situação do Serviço Nacional de Saúde. Não aconteceu e, infelizmente, a situação estava tão caótica, de modo tal que a classe médica não se via em condições de continuar a trabalhar, se não pressionar o governo para poder fazer jus a este juramento de Hipócrates que nós tanto prezamos, que nós juramos para cumpri-lo e continuaremos a cumpri-lo sempre e sempre, mas exigindo as condições para que seja possível cumprir com este juramento.
E, doutor, num país onde não falta a malária, a cólera, complicações derivadas de HIV e tuberculose, quando vocês reivindicam, dizem que vão garantir serviços mínimos. Num país como esse, que serviços mínimos de que se fala?
Quando nós falamos de serviços mínimos, são essencialmente aquilo que estamos falando de serviços essenciais. Um serviço que, se não for prestado, o paciente corre o risco de ter um dano irreversível, ok? Um agravamento irreversível da sua situação de saúde, ou mesmo um desfecho negativo como um óbito. Portanto, quando falamos de serviços mínimos, são esses serviços sob o ponto de vista de definição. Obviamente que depois temos que ir ver ao nível de cada unidade sanitária que serviços são esses. E essencialmente são os serviços de urgência e emergência. Refiro-me, por exemplo, aos bancos de socorros, refiro-me, por exemplo, aos blocos operatórios de urgência, refiro-me às salas de parto, às salas de urgência e de ginecologia, refiro-me às urgências pediátricas, refiro-me às salas de reanimação, portanto, os cuidados intensivos, portanto, de uma forma geral, são esses e obviamente, as morgues também, que fazem parte do serviço de saúde, ok? De uma forma geral, são estes os serviços mínimos que devem continuar a ser prestados. E, efetivamente, os médicos, antes de começar a greve, enviaram para o Ministério da Saúde aquilo que seriam as diretrizes desta greve, e essas diretrizes eram claras sobre como é que seriam prestados os serviços mínimos. Evidentemente que era de esperar que o governo, através do Ministério da Saúde, pudesse responder à classe médica, havendo qualquer inquietação em relação à prestação dos serviços mínimos. Não tivemos nenhuma resposta formal por parte do governo. A única coisa que nós vimos foi, a partir da imprensa, e informar que os médicos não estavam cumprindo os serviços mínimos. Mas, se nós efetivamente estamos interessados que algo seja corrigido, evidentemente que a correção não será feita por uma comunicação via imprensa. Então, não achamos que aquela comunicação fosse séria, ao mesmo tempo que nós estávamos a coordenar as atividades da greve no terreno, e nesta coordenação das atividades da greve no terreno, notamos efetivamente que a população estava a ser atendida nas unidades sanitárias quando precisavam de algum serviço de urgência. Tínhamos equipas que estavam a trabalhar nos serviços de urgência, tínhamos equipas que estavam a trabalhar em todos aqueles serviços que nós achávamos que deveriam continuar a prestar serviços mínimos. Evidentemente que as equipas não eram suficientemente, vamos por assim dizer, robustas, não eram equipas cheias e normais, como normalmente acontece nesse serviço de urgência, mas eram equipas que nós tínhamos, uhum, que seriam capazes de dar vazão àquilo que eram efetivamente as necessidades de um serviço mínimo dentro do nosso Serviço Nacional de Saúde.
Terão ocorrido mortes evitáveis?
Infelizmente, as mortes evitáveis acontecem mesmo numa situação em que não há greve. É uma situação que temos assistido ao nível do nosso Serviço Nacional de Saúde. Toda a morte dentro do Serviço Nacional de Saúde é estudada, e depois de estudada, a equipa médica deve concluir se a morte era evitável ou não era evitável. Infelizmente, temos também que, mesmo fora de uma situação de greve, há muitas mortes que são evitáveis. Mortes que são evitáveis porque deveria ter uma melhor coordenação, mortes são evitadas porque um paciente está num local, deveria ser transferido para uma outra unidade sanitária com melhor capacidade e não há combustível para podermos transferir esse mesmo doente. Uma morte onde um paciente que deveria estar a receber uma medicação X, mas não recebe a tal medicação porque não está disponível ao nível do nosso Serviço Nacional de Saúde, ao nível das nossas unidades sanitárias públicas. Portanto, as mortes evitáveis acontecem o tempo todo. Não tenho agora números, mas também posso efetivamente vociferar e, portanto, estimar que terão acontecido algumas mortes que poderiam ser evitadas, provavelmente se tivessem mais recursos, quer materiais como humanos, dentro das nossas unidades sanitárias.
Doutora Napoleão Viola, é um prazer estar aqui consigo a conversar sobre as vossas causas, as vossas preocupações por um serviço de saúde de qualidade. Temos mais 40 segundos. Nesses 40 segundos, doutor, tem fé que estas negociações, aliás, o primeiro-ministro de Moçambique disse que não são necessários mediadores porque há de haver um entendimento. Tem fé na promessa do Adriano Maleano?
Tenho fé nas palavras de Sua Excelência o Presidente da República, que nos disse claramente que, com diálogo, iremos chegar a uma solução, por um lado. Por outro lado, antes de terminar essa entrevista, eu gostaria de, mais uma vez, apelar à boa fé de Sua Excelência o Presidente da República para que resolva o problema dos nossos colegas da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos, uhum, e Solidários de Moçambique, portanto, que une os enfermeiros e os restantes técnicos do setor da saúde, desde os técnicos de farmácia, laboratório, os técnicos de fisioterapia, os agentes de serviço, motoristas, porque esses estão a fazer muita falta ao nível das unidades sanitárias. E esses começaram a sua greve há cerca de cinco, seis dias e têm estado efetivamente a fazer muita falta ao nível dos nossos serviços de saúde.
Muito obrigado, Dr. Napoleão Viola, que é o porta-voz da Associação Médica de Moçambique, que lidera as reivindicações da classe médica naquele país. A classe médica observa uma trégua enquanto continuam as negociações com o governo de Moçambique. Os médicos exigem melhores condições de trabalho e remuneração condigna. Contamos conversar com o Dr. Napoleão em próximas ocasiões. E assim foi o nosso África agora desta sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023. Com a realização de Bárbara Ferreira Santos, eu sou o Amancio Miguel. O África agora volta para a semana. Continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com. Continuação de uma ótima sexta-feira. Continue a seguir a Voz da América no Facebook, Twitter, Instagram e também na nossa página. Bom fim de semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a